em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem perder e fazer pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu glorificarei. Eu glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão aí estava e ouviu. Dizia ter sido um trovão. Outros afirmaram: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Sentados, amados irmãos e irmãs, nós estamos no quinto domingo da quaresma e nós ouvimos nesta liturgia dizer que Deus perdoou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados. Que coisa boa, que coisa bela de saber que Deus esqueceu o nosso pecado. É interessante isso que nos fala o livro do profeta Jeremias, que concluirei na casa de Israel, na casa de Judá, uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram. Violaram por quê? Porque Deus, que no seu amor salvou esse povo, libertou esse povo da casa da escravidão, e no lugar do único Deus, faz um bezerro de ouro que come feno. No lugar do único Deus. Neste sentido, violaram o amor de Deus, o seu perdão, a sua misericórdia. Mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei na casa de Israel. Depois desses dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que interessante. E essa aliança que nos fala o profeta Isaías, Jeremias, essa aliança no sangue do Cordeiro, que é Jesus, é ali que se destrói e aniquila todo o pecado. E não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, todos o me reconhecerão. E conhecer o Senhor, isso se faz pelo seu amor e pela sua misericórdia. Todos me reconhecerão, do menor ao maior dele, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei do seu pecado. Olha que bonito. O amor de Deus faz uma aliança a nós, uma aliança duradoura, aliança para toda a vida, que concluirá em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo que vai derramar o seu sangue como por nós e nos tirará da morte eterna. E nesse sentido que a carta aos Hebreus nos fala do servo sofredor também, que Jesus, na sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas. Aí lembramos no Monte das Oliveiras que Jesus chorou e suou sangue. Vejam, porque o tamanho pavor que estava por vir, o encontro com a sua morte iminente, e uma morte terrível, que nenhum homem seria capaz de carregar, Jesus carregou por nós. O tormento da morte, a angústia da morte, Jesus também sofreu. E nesse sentido, Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte suor, clamor e lágrimas. Assim será nossa partida também, desse mundo terrestre para o mundo futuro. O tormento, a angústia do que vem por aí, da nossa morte iminente, também será ocasião de nossa fé. Se somos homens e mulheres de fé, também nós, no momento de nossa morte, dirijamos preces, súplicas a Deus, com forte suor e lágrimas. Jesus também viveu isso. O abandono, o sofrimento, que só Ele teria que passar, que nós também iremos passar, para sairmos deste mundo. E aí vai dizer, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem. Irmãos queridos, o convite a nós, a cada um, é experimentar esse amor pela obediência a Deus. E essa obediência a Deus, naquilo que Deus tem como projeto de nossa salvação, como desígnio que temos que passar, trilhar neste mundo dilacerado por discórdias, de confusão, de divisões. Neste mundo temos que testemunhar o amor de Deus. Neste mundo nós temos que testemunhar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, na sua palavra. Temos que testemunhar a fé da igreja, a fé dos apóstolos até hoje. E Deus não abandonou o seu povo e não nos abandonará. Ele escuta a nossa oração, como escutou a oração de seu filho, Jesus Cristo, na angústia de sua morte. E vejamos o evangelho que nos ensina mais uma vez, o evangelho de São João. As pessoas queriam conhecer Jesus. Como hoje, muitas das pessoas querem conhecer Jesus. Você já ouviu falar isso? Agora conheci Jesus. Já escutaram isso? De alguns irmãos nossos, de outros credos e profissões religiosas? Agora conheci Jesus. Muito bem, que legal. Pergunta se ele ia na igreja. Não, não ia. Pergunta se ele era católico praticante. Não, não era. Aí é fácil dizer, agora conheço Jesus. E que Jesus você conhece agora? Fale para mim. Ah, agora eu conheço Jesus, porque esse Jesus me deu isso, me deu aquilo. Agora eu tenho uma casa, agora eu tenho um carro do ano, o carro que eu quero, que eu sempre quis. Aí você olha assim, que bobo, que tonto. Será que esse Jesus que nós pregamos é o mesmo Jesus do Evangelho? Não. Não é o mesmo Jesus. Esse Jesus que o mundo político, o mundo capitalista, o mundo de hoje prega das religiões por aí, é um Jesus falso. Porque o verdadeiro Jesus vai dizer neste Evangelho: quem se apega à sua vida neste mundo vai perdê-la. Tonto, tonta, que procurou sua vida nas coisas que hoje você tem, amanhã você vai perder. Tolo! Jesus nos ensina no Evangelho, acabamos de ouvir: se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também meu servo. A consequência, irmãos, é a condição que Jesus está dizendo a nós. Não está obrigando a ninguém a segui-lo. Mas se nós o seguimos, a consequência é essa cruz que ele abraçou, que ele a beijou por nós. Este é o Jesus que nós pregamos. Este é o Jesus que você só vai ouvir na Igreja Católica Apostólica Romana. O Jesus de lá, do outro lado, vai falar de um Jesus que está pronto para te dar tudo o que você quer, tudo o que você deseja. Esse Jesus não existe, não é o do Evangelho. Não é o crucificado, o ressuscitado. Não é o nascido da Virgem Maria. Não é. O Jesus que nós anunciamos não nos engana frente a este mundo. Ele não nos engana. Ele nos coloca na verdade. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Irmãos, tenhamos bem claro nesse sentido que Jesus está falando da sua morte, do que iria acontecer a ele. Irá também acontecer com cada um daqueles que o segue, que cada um daqueles que o amam. E nós amamos a Jesus. E não façamos do Evangelho aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que eu consigo. Não. Usemos da nossa fé para a salvação de cada um de nós. Mas não para usar de Deus o supérfluo, mas aquilo que eu preciso para ser salvo. É crer em Jesus. Mas no Jesus verdadeiro, o Jesus crucificado e ressuscitado, é o Jesus que me dá a salvação, o perdão dos meus pecados. É este Jesus que nós seguimos, que não está aqui só para dar aquilo que eu quero. Porque as pessoas querem conhecê-lo e parece que Jesus não está dando nem a bola para aquilo que está dizendo e André está dizendo. Querem te conhecer, Jesus? Não. Jesus vai dizer: agora, chegou o agora, a hora. Chegou o momento em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Chegou a hora e o momento de sua morte. É neste momento que o mundo vai conhecer Jesus. Não é quando eu estou tudo bem, que está tudo ótimo. Não. É quando passa pela cruz e quando passa pelo testemunho do martírio, do nosso amor por Jesus Cristo. É nisto que conheceremos que somos cristãos. É nisto. Quando o mundo todo vira as costas para nós, nós continuamos firmes. Porque o que nos leva é a nossa fé e que nos dá a certeza da vida eterna. E é nesse sentido, irmãos, que Jesus vai dizer aos discípulos: se um grão de trigo que nós plantamos não cai na terra e não é só um grão de trigo, continua sendo um grão de trigo. Mas se ele morre, produz muito fruto. A semente, para ser semente, é só semente. Mas se ela dá fruto, ela morre, deixa de ser semente. É isso que nós devemos, de nosso coração, trazer bem claro para a nossa vida. Que a semente da palavra de Deus, crescida em nós, deve nos produzir frutos. E para isso nós precisamos morrer. E para isso nós precisamos morrer da morte ôntica do ser. Nós precisamos morrer pelos meus interesses. Morrer por aquilo que eu quero. Por aquilo que eu busco. Porque todos nós aqui viemos a este mundo para ser felizes, não é? Mas não. Nós viemos a esse mundo para conhecer Jesus. Para fazer um itinerário de fé com Ele. É um redescobrir o nosso valor do nosso batismo. Para entrarmos nele. E sermos novas criaturas. Um novo povo disposto, bem disposto para a segunda vinda do Senhor. É para isso que nós viemos. Não é para sermos felizes. A felicidade é uma consequência do seguimento de Jesus. Mas essa felicidade não é ter coisas, não é possuir coisas. Pelo contrário, é o desapego, o despojamento, é a negação de mim mesmo, é a negação de nós mesmos. É morrer pelo outro, é dar a vida, é compromisso, como Cristo teve por mim e por você. É nisto que somos felizes. Nenhum santo foi rico. Nenhum santo procurou glória para si mesmo. Mas sim para Cristo. Santo Antônio se diz santo do casamenteiro. Por quê? Porque ele ajudou muitas senhoras, muitas donzelas prometidas em casamento, mas não tinha condições de pagar. E ele, muito digno, conseguia dinheiro para conseguir aquelas senhoras, moças, que não tinham condições de casar. Isso que fala de Santo Antônio era casamento. Porque muitas vezes ele ajudou, com seu esforço, aquelas que não tinham condições, dotes, para o matrimônio. Porque antigamente se tinha, pela ideia de felicidade, quando você tem mais para oferecer para o outro. Bobagem. Essa é a cultura daquela época. E a de hoje, qual será? Que mundo está procurando? Então, irmãos queridos, Jesus glorifica o Pai dando a sua vida por nós. Dando a sua vida por nós, morrendo. E o fruto de sua morte é a vida eterna. É a salvação de todos nós. A única que nos dá a vida eterna. É muito mais do que um sacrifício de touros, de animais, é o sacrifício único, perfeito, que é Jesus, dado a nós, por nós, ao Pai. É nesse sentido, irmãos queridos, que Jesus glorifica o Pai. É neste momento da sua morte, o julgamento do mundo, e o chefe deste mundo vai ser expulso, e que para isso todos nós também temos que ter esse compromisso com Jesus e com a Igreja. De morrermos também. Porque é nisto, na beleza da cruz, na beleza do sacrifício de cruz, Cristo na cruz, que nós somos atraídos. Atraídos pela desfiguração de nosso Senhor. E nós somos atraídos pelo sofrimento de Cristo. E é isto que vai acontecer com cada um de nós. E naí, todos nós possamos buscar a salvação que Ele nos trouxe. Nesse sentido, quero muito fortificar e animar os nossos adultos que vão ser batizados na Páscoa. Está chegando, hein? Está chegando o grande momento em que vocês serão batizados e inseridos na Igreja. Membros de Cristo. Membros de Cristo. E aonde vocês vão fazer parte de um povo eleito. Um sacerdócio régio. Uma nação santa. Para que você possa crescer na fé, é preciso você morrer. É preciso você, hoje e sempre, não ter o que você quer, porque quer, mas ser aquilo que Deus quer que você seja. É nisso que vamos alcançar a felicidade. Você não quer casar porque casar para ser feliz, não. Você só vai ser feliz para o matrimônio se você santificar o seu cônjuge por meio de Jesus Cristo. E é nesse sentido que somos santificados, somos felizes. O matrimônio feliz não é ter coisas, possuir coisas para ser feliz. Isso é supérfluo. Mas é para você ser. Quanto mais você ser de Cristo, mais você é capaz de amar, mais capaz de perdoar, mais capaz de suportar. Até hoje, tudo bonito. Ao dia que você morar 12 horas, ou dormir 12 horas com uma pessoa, 8 horas, a hora que roncar, fizer tanta coisa do seu lado, você vai ver se é verdade. Não é? Não é? Aí começa. Esse que você achava bonitinho, cheirosinho, depois não vai tomar banho mais. Aí você vai ter que morrer por ele. Eu falo assim, mas é uma verdade, gente. Por enquanto, agora é tudo bonito. Mas procure cuidar um dos outros, porque se amam. Procure se cuidar. Procure se perfumar, se maquiar. Procure se cuidar. Para que sempre sejamos ocasião de felicidade ao outro. Tá bom?